um 7. Hunt, rapaziada do Quarterback, não é zagueiro aqui quem fala, Victor Che. E eu sei, vocês estavam com saudades, né? Ficaram com aquele gostinho na boca da semana 3 aí, ouviram a parte A, e hoje a gente tá com a parte B pra vocês. Novamente eu, Aurélio Fagundes e Luiz Felipe, prontíssimos pra continuar aquele papo bacana. Então, logo após a vinheta, continuação. Solta a vinheta!
Você está ouvindo o podcast QBNES. Afinal, quarterback não é zagueiro.
Olha, mas beleza, estão falando de mais wide receiver aqui, algum cara aí falando umas doideiras aí, velho. Semana,
é? Cara, então, isso é a notícia de hoje. O Tyler Boyd, né, o wide receiver do Bengals, ele estava enfrentando justamente o Pittsburgh Steelers. E a percepção dele, ele afirmou isso em entrevista, é que ele viu que o Steelers desistiu no meio do jogo. Os caras tomaram um déficit de 10 pontos e meio que os caras falaram assim: beleza, a gente não ganha esse jogo e bora se poupar. E ele falou: o time se desconcentrou. E eles não conseguiram voltar pro jogo, então começou a ter drops e começou a ter jogadas erradas, escolhas erradas.
Essa é a percepção dele, né? Do que rolou.
Isso, a visão dele, mas uma visão em field, né? Ele tava dentro de campo quando viu também a defesa abaixando a cabeça. Ele citou várias jogadas que eles acabaram ganhando jardas mais do que deveriam, simplesmente porque os tackles não eram mais tão fortes e tudo mais. E, cara, eu queria puxar esse assunto que a gente sempre fala que, pô, a NFL, o cara é sempre competitivo, o cara tá sempre querendo mostrar o serviço, por mais que o time dele esteja 0-15, ele ainda quer mostrar serviço porque é o trabalho dele, ele quer um novo contrato, quer trocar de time e mostrar serviço, mas, cara, tem alguns times que parecem que estão fazendo corpo mole mesmo, tipo, o time não tá rendendo. E... Sim. Queria trazer isso. O Big Ben nos últimos dois jogos, cara, chega no quarto-quarto, ele tá na sideline, de cabeça baixa, parece que ele tá chorando. Tipo, de verdade, você pode ver foto, o cara tá, tipo, de cabeça baixa, perguntando o que eu tô fazendo aqui, mano. Será que alguns times já simplesmente não perderam, se desgastaram a sua alma? E aí eu vou citar aqui a Atlanta Falcons. Que, cara...
De graça, total.
Não, não é de graça. Não é de graça. Você sabe que não é de graça. E, cara, será que não tem uns times que, sei lá... Na comissão técnica, ou até os pilares do time meio que falaram: mano, beleza, esse time já foi, já não deu, eu tô aqui só pra cumprir tabela. Isso é uma pergunta importante, porque a gente tem alguns times nesses parâmetros. Eu cito o Falcons como um deles, eu cito o Jacksonville Jaguars com a nova comissão técnica, mas parece que o time não deu a virada de chave. Não sei se é falta de talento.
Ajudar uma forçada. Cara,
mano, eu acho que assim. Eu acho que pode ser que aconteça com um jogador ou outro, sacou? O time, mano, é muito difícil, pô. Porque você tem que lembrar que um time, mano, são 53 malucos, sendo que 80% desses 53 malucos ou mais são os caras que estão querendo se provar sempre ali, sacou?
É que, não dura, é que a média é de 3,2 anos na NFL, pô, né? Dos jogadores como um todo.
São os caras que querem, mano, toda jogada o cara tem que dar a vida, porque, pô, é a diferença dele ser assinado de novo ou não, sacou? Beleza, sempre vai ter a estrela. Big Ben, não importa o que aconteça, Big Ben vai ficar lá nos Steelers, até onde ele quiser, né?
Mas aqui vale prestar atenção no placar, que o Aurélio falou justamente quando tava 10-0. 10-0 e um pouco cedo no jogo, né, não tava tão de final, você não tira seus titulares, sacou? Então essa galera que tá jogando ali pra... dando um almoço pra comprar a janta, como se fosse, né, não tá em campo ainda, sacou? Tá mais a galera que já tá garantidinha.
Mas mesmo assim, Lois, tu acha que... Você, como head coach, você não consegue ver que seu cara tá fazendo corpo mole?
Cara, então, eu só tô levantando esse ponto aí. Eu realmente acho que esse um rolê do corpo mole num jogo de terceira semana, assim, contra um rival de divisão, que já tem um histórico complicado, né, os dois. Inclusive, pra mim, é o grande motivo do Tyler Boyd ter dado esse jab no Steelers, né?
Então
eu acho que...
aproveitou e falou, toma, é o famoso.
E, tipo assim, quem vai discordar, né? Que tá meio foda de discordar agora. Só que até queria lembrar aqui, não sei se vocês lembram quando foi o Bert Trotter lá no treino, quando a gente jogava ainda.
Sim.
E aí, cara, trocando uma ideia com ele, o cara tinha sido o QB de Auburn já, né? Chegou a jogar bom pro Auburn.
Ele foi do Rams, né? Ele chegou a jogar no Rams.
Não,
no Rams
ele foi scout, né? Ele não chegou a jogar.
Ele chegou a fazer parte do practice squad, mas ele não chegou a jogar jogo, não.
Então, cara, nível...
É, pra quem não sabe, o cara, ele foi reserva do Ken Newton.
É, college, e aí quando, né, o Ken Newton saiu, ele ficou na... Jogou o ano seguinte titular, levou pra
bola. E a gente já jogou com eles, e isso mostra a quantidade de talento que a gente tem. É, a gente realmente teria um nível...
E aí, cara, ele comenta que quanto mais alto, e ele chegou num nível bem alto pra falar isso, né? Quanto mais alto você, sim, chega, pior fica de jogar. Menos divertido, sim, é. Então o cara jogou PeeWee, jogou High School, jogou College, chegou a nível de NFL, né? Apesar de não ter sido tão competitivo na NFL. Mas ele fala, cara, depois dali vira negócio. Não tem mais paixão pelo esporte, você não vê aquela paixão.
É um, sim, trabalho, né? Vira o trabalho. Por mais que você ache maneiro o trabalho do cara, ainda é um trabalho. Então ninguém acha maneiro o trabalho, né?
O cara, quando ele se vê numa situação merda, ele fala, cara, tô nem aí também, sabe? Tipo... Vou fazer o meu aqui, na moral, não vou dar meu sangue também não, acho que tem muito disso.
Cara, e até olhei aqui, foi mais ou menos na mesma hora que o Juju saiu com a lesão ali, meio mancando, meio mandrake. Cara, não sei, será que perdeu o vestiário? Mike Tomlin perdeu o vestiário?
E eu achei, também tem um pouquinho de um efeito Buffalo Bills, 4 derrotas de Super Bowl. É, então. Muito mais leve, obviamente. Mas, cara, quanto tempo a gente tá vendo esse Steelers, esse time competitivo, mas que não vai pra lugar nenhum, né? Desde que venceu do Cardinals, justamente, ali atrás.
Cara, mas eu acho que é um pouco de sei lá, velho. Eu tô achando meio megalomania com essa ideia, pô. Porque os caras, velho, meteram um pau no Bills na primeira semana, fizeram um jogo duro contra um Raiders que a gente tá vendo que, pô, é um time forte.
Só que tomaram um pau do Bengals.
E aí que eu acho que isso reforça,
pô,
mais.
Mas, cara, mas tomar um pau...
Porque a gente sabe que é um time com potencial. E um time com potencial pra cair, como caiu de rendimento contra o Raiders e jogou muito mal contra o Bengals, cara, pra mim isso aí tem fator psicológico. Não é só...
Ah, não, pode ter fator psicológico, mas eu acho que não é essa questão de...
Mudou o bicho,
de,
sei lá,
os
caras estavam pagando bicho em dinheiro e de repente...
Não, mano, tipo, acho que sim, o ataque do Steelers desde a semana 1 já não parece ser muito legal de qualquer forma, sacou? Acho que foi mais, velho...
Pô, mas a defesa
que... Mas se tem, se ele vê, sabe, tem fator psicológico? Claro que tem, assim como todo jogo, acho que tem, sabe? Não tem como dizer que não, mas... É,
a defesa que a gente falou...
Que nem o Niners ali, nesse final do Packers e Niners, tomar dois passes seguidos da Davante Adams e tal. Tem fator psicológico? Claro que tem. Não é possível, pô. O cara vai deixar dois passes longos num momento que não pode, sacou? Tipo... Enfim, eu não acho nada muito alarmante.
Bom, vamos ficar de olho aí nas próximas semanas, até o rendimento do Steelers, né? Vamos ver como que vai acontecer aí nas próximas semanas. É isso, né?
Enfim, é... Falando nisso, dessa questão de galera não dando sangue, coisa do tipo, tem uma turminha que tá esquisito também, viu? Vou falar pra vocês. Já faz um tempo, a galera tava hypando tudo.
A gente deu uma colher de chá pros caras.
Demo, mas semana 3 já dá pra começar a achar mais chato, né? Ou não?
Dá, não. É o terceiro encontro, né? É o famoso terceiro encontro.
Dá pra começar a pedir e melhor, né?
Exatamente. Aí é o nosso queridos novinhos, né?
Os novinhos. Se não rolar um alaranjado...
Os três rookies aí da temporada 2021. Vou falar que... Tô empolgado com ninguém. Aí o que é isso?
Vamos falar que a gente olhou pro lado e falou, o que que tá acontecendo?
Sei lá, mano, não tem assim, tem uns caras, pô, Mac Jones, tá fazendo o dele ali? Tá fazendo o dele, mas empolga? Não empolga. Acho que ele é o mais constante de todos da liga hoje, é o menos ruim, e mesmo assim, calaguinha com açúcar, aquele negocinho mesmo arrumando, eu tô doido?
Não, acho que é bem isso mesmo, pra mim ele é o cara que ainda assim tem mais interceptações que touchdowns. Mas ele tá, sim, sendo mais constante num time que a gente tá falando que há 2-3 anos não tem talento no recebedor, né? Que é Milton, ano passado não conseguiu fazer nada, então ele basicamente saiu porque não tinha talento no perímetro ali pra ele lançar. E Mac Jones tá sendo produtivo, cara. Teve dois jogos, os dois primeiros jogos, passando de 70% de passes, né? Então,
sim,
bem eficiente, que era um fator aí que, inclusive contra o Saints, ele mostrou que tá ali ainda, né, o overthrow na bola longa, apesar das boas decisões nas bolas curtas, mas um ponto a se pegar aí, e que tô falando mal dele, e ainda é o que eu tô botando mais fé esse ano.
Cara, vocês não vão falar, mas eu vou falar. Já que vocês não querem falar, eu vou falar. QB de Alabama não dá, ponto. Vocês podem, aqui ó, tá aqui ó, olhando pra vocês, você ouvinte. QB de Alabama, foi draftado? Não dá. Não dá, não vinga, a gente sabe que não vinga. É isso, acabou.
Que... O Aurélio tá olhando no olho do ouvinte.
É, exato, no olho do ouvinte. É isso, é isso. Você que tá aí na live, eu tô olhando pra você, que tá aqui acompanhando a gente, cara. Esse
negócio creepy do cacete. Tem gente pausando agora o podcast, é brincadeira.
Tem gente que tá agora só ouvindo, as pessoas te desativaram a câmera. Então, assim, cara, lógico que ainda é muito cedo, muitos caras foram colocados numa fogueira muito rapidamente. Precisa, principalmente em times que não eram tão estruturados assim. Eu ainda acho que o Justin Fields ainda é um dos mais talentosos da classe, eu gosto bastante dele, mas o cara foi sacado 9 vezes. Tá, metade desses sacks foram culpa dele por erro de leitura, por segurar demais a bola e tudo mais.
Mas metade são 4 ainda que apanhar mais.
Ainda apanhar para um chapéu. O cara apanhou até umas horas ali, velho. Mas mala velha em aeroporto, quando você bota frágil. Bota frágil a hora que os caras chutam. Então, assim.
É imã de bico.
Exato. Mas, cara, eu acho que ele tem muito, muito a contribuir. Eu acho que tem que ficar de olho nele. Mas ele vai ser o melhor de uma classe ruim. Ele vai ser o Blake Bortles da classe dele. É só você olhar a classe do Blake Bortles.
Esse negócio também de talento é um negócio que me dá raiva, porque eu, como torcedor do Bucks, tô acostumado com o Winston, né? E esse treco de talento me dá uma agonia,
não vou
cara.
Permitir,
porque, por exemplo,
não
Zach
vou
Wilson,
permitir você não. Simplesmente falar bem de James Winston nesse programa.
Mas... Falar bem, eu não vou falar bem.
Ah, então tudo bem.
O Zach Wilson, cara, por exemplo, beleza, você olha ele jogando, mano, a força no braço tá lá, a precisão tá lá, o cara consegue em movimento fazer uns passes precisos, fortes, tudo. Brother, foda-se, tu tá lançando 4 interceptações no jogo, tu tá tomando decisão ruim, tá ligado? Não tem pra onde ir, cara. Ah, ele é talentoso. Beleza, ele é talentoso. Ele foi o segundo pick desse draft. Legal. Mas e aí, mano? Tá ligado? O cara tá jogando mal, velho. E esse negócio também de ah, não, porque botaram os caras na fogueira. Quem?
Botou.
Não tá na fogueira na NFL.
Especialista de NFL que achou que qualquer um desses, principalmente os dois primeiros aí, o Lawrence e o Zach Wilson, não entraria numa fogueira. É isso que eu fico puto com os caras, sabe? Tipo, hype o cara, hype, não, Lawrence, pô, é um milhão, é um cara que a gente nunca mais vai ver nos próximos 15 anos, não sei o quê. Aí o cara entra, joga mal. Ah, não, mas ele entrou em fogueira. Pô, você achou que o Jaguars, que foi o último time da temporada passada...
ia mudar sua
partida. Perdeu 16 jogos seguidos. É, 16 jogos seguidos. Tá em 17 agora, na verdade, né? E não era uma fogueira. Você achou que era um bonzão, um lugar bom pra ir.
17, perdeu 16, tá em 19, né? Calma.
Não, ganhou o primeiro na temporada passada. Foi o time que eles venceram.
Tá em 18, na verdade, 18. Agora, né? Tá em 18. Veio pra 18 depois da semana, isso mesmo.
18.
E, cara, eu vou...
Cara, é isso que eu fico puto, sabe?
Vou ser um pouquinho Moneyball aqui, porque, primeiro, quem cria a fogueira é o próprio time. Você tem situações como o Houston, que foge um pouco ali da sua alçada, mas, cara...
Não, foge não. Tudo tá acontecendo no Houston, foi os caras que botaram.
Não, mas eu digo a questão do Watson, né? Que ali que pegou mesmo, que até então o time, mesmo com todo o rolê, era um time competitivo com o Watson. Mas, cara, fogueira de Jacksonville, eles que armaram, os caras tinham uma defesa sinistra e deixaram todo mundo sair. Jets, há quanto tempo a gente tá falando do Jets ser mal gerido?
Cara, falando dos Jaguars, eles têm um pick. Eles trocaram o Henderson hoje, né? Eles trocaram o Carolina Panthers. Eles têm um pick dos últimos 10 anos. Um first pick dos últimos 10 anos no time.
É, então. E acertaram. Acertaram
sim,
bastante.
Sim, aí que bastante tá. Talento. Que é o Josh Allen, né? O Josh Allen que tá lá.
Josh Allen ficou.
É o único.
Josh Allen. Um outro ponto aqui que eu queria ser Moneyball também é que não se compra talento. Você não vai botar talento no seu time. Não é aquilo que vai te fazer ganhar o jogo. O que te faz ganhar o jogo é... touchdown e turnover do lado da defesa. Então, enquanto você estiver pagando por talento, como o Jets está pagando pelo Zach Wilson, você não vai ganhar o jogo. Você vai ganhar o jogo com touchdown que você consegue com caras mais baixos que nem os Seattle Seahawks conseguiu com o Russell Wilson, por exemplo. Então,
sim.
Falta a galera ver
aquele negócio,
mais
tipo,
e não...
O Zach Wilson é mais talentoso que o Tyrell Taylor? Tenho quase certeza que sim.
Dá pra falar bem.
Sabe,
na,
tem mais
bem
braço. Você jogar o jogo das estrelas ali, sabe? Ah, joga a bola dentro daquela rede, depois arremessa 50 jardas aí, faz
um
horse com
o cara.
Tanto
né?
Bananeira, pô. Porra, legal. Bacana, top. Mas e aí, mano? Quem que tá ganhando o jogo? É o Tyrell Taylor, dando os passezinhos dele pro lado aqui nos tight end, nos running, joga um passe fundo vez ou outra, é isso aí, pô. Tá bom.
Cara, e aí eu faço uma pergunta pra vocês. É, lógico, a gente vem de uma off-season um pouco melhor do que a do ano passado. O ano passado realmente foi horrível para os times. Mas eu tô vendo muito QBs novatos e até QBs segundo anistas fazendo decisões ruins, sabe? Não é, eu acho, eu vou levantar uma polêmica aqui, que o Patrick Mahomes estragou um pouco a liga, vamos dizer assim, ele junto até com o Josh Allen. Que é, pô, o cara tem um canhão no braço, é um diamante a ser lapidado, é só lapidar o cara e que, bum, o cara vai ser gigantesco só porque ele tem um braço forte. E eu tô vendo um erro de leitura mesmo, um erro básico de leitura, sabe? De progressão, sim, de RPO, enfim. E isso se dá também, talvez, uma off-season um pouco menor, mas até QBs que tem leituras ruins, sabe? Não estão jogando tão bem assim. E até o estilo de OL também. A NFL não está conseguindo há algum tempo produzir boas OLs. Então, isso também dá uma pegada.
Sim, esse que está pegando mais ainda, eu acho. O Zach Wilson mesmo, no último jogo dele, deu para ver que ele estava, mano, desesperado já. No começo do jogo contra o Patriots, né, na semana passada, já dava para ver que ele estava com medo de tomar sec. Porque ele nasceu pela semana 1, simplesmente pegou um Panthers endiabrado lá, apanhou mais que mala velha com um adesivo
cara,
de frágil.
O cara foi o quarto que veio mais sacado da história.
Tem
atenção, em um período de 3 anos. Né, no, então, 3 anos, desculpa, em um período de 3 jogos.
3 jogos, né?
Então, isso, o cara falou, mano, apanhar não tá legal. Quando eu apanhava no college, era de boa, os caras eram do meu tamanho. Agora, chegou o Brian Burns, parece
de lado,
uma geladeira de duas portas,
freezer,
e deu na minha cabeça 3 vezes.
E corre que nem uma Mercedinha.
É,
uma geladeira que corre igual uma Mercedinha.
O cara... Exato. Veio um negócio quadradão, deu na minha cara. Eu não quero mais. Isso não tava... Quando me contrataram, não falaram disso. Entendeu?
Então, é isso.
Um pouco dessa pegada aí.
Então é isso, galera. Se você curtiu o papo de hoje, não se esquece de se inscrever lá no @QBNEZ no Instagram. Segue a gente lá, vários posts, comentando jogadas, fazendo análises táticas. A gente tem o nosso Power Rankings também, que tá dando o que falar lá. Então não se esquece de seguir a gente. E se você quiser participar desse programa ao vivaço, dando seu pitaco, comentando no chat, é na twitch.tv/QBNEZ. Não se esquece, beleza? Falou, até a próxima. Tchau, tchau.
Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecanica@gmail.com